Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
E eu sou Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
Dizem por aí que quem tem um, não tem nenhum. E por conta disso, a gente resolveu criar um podcast novo, totalmente diferente. Não é um podcast de viagem, é um podcast que celebra a música brasileira. Conta você um pouco mais sobre essa empreitada.
Essa nossa empreitada se chama Além do Verso. É um podcast onde artistas, diversos artistas brasileiros, contam a história por trás de suas canções. Quais foram as inspirações, de onde veio a ideia de compor a música, de criar a produção musical.
Que cabeça de artista funciona diferente, né?
É, e é legal que aí a gente traz um pouco da realidade deles por trás do trabalho final. Então, conta um pouco mais das suas motivações, de eles trazem mais como eles são para além do microfone da música. E é isso, busca lá Além do Verso no seu tocador preferido. A gente já lançou o episódio com o Rico da Laçã e com a Letrux. Então vai lá, busca no seu tocador preferido Além do Verso. Você vai encontrar dois episódios, nós já gravamos com o Rico da Laçã e com a Letrux. E quando você estiver ouvindo este episódio aqui do Viajar Pra Quê, já terá o episódio dos Gilsons. Então, é isso. Também conversa com a gente.
Contando bastidores de família Gil. É. Olha, gente, é muito chique, né?
Vai lá também no Instagram, no @alendoverso.pod. E se você quiser bater um papo com a gente, é isso.
Os nossos convidados de hoje estão há mais de um ano pela estrada, curtindo uma vida nômade que começou cheia de imprevistos. Era pra eles irem pra Europa, mas a pandemia, né, queridos, ferrou com a vida de todos os viajantes. Então, eles tiveram que aprender que os planos de viagem são feitos para não dar certo. E a gente sabe muito bem disso. Ficaram um bom tempo no Brasil, conhecendo melhor das terras tupiniquins, até que cruzaram o Atlântico. Bruno e Gustavo, sejam muito bem-vindos a Viajar Pra Quê? Conta pra gente quem são vocês no meio desse mundão.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. É super legal estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Eu sou a Bruna e...
E eu sou o Gustavo. Prazer em conversar com vocês. Obrigado pelo convite.
E quem é a gente nesse mundão? Sabe que eu não sei, é uma pergunta muito difícil. A gente tá aí explorando, mas sem saber exatamente por que e como fazer isso.
Tentando planejar e muitas vezes improvisando. E conhecendo, enfim, acho que a ideia é viver e ir seguindo aí o fluxo que a viagem mesmo vai montando, né?
Igual você falou, os planos são feitos para não dar certo quando a gente fala em viagem.
A nossa maior e única tradição do Viajar Pra Quê? Conta pra gente, casal, viajar pra quem?
Nossa, falando por mim, viajar pra quê? Eu achei que eu sabia. Eu acho que quando eu tava em casa ainda, eu achei que eu sabia por que eu queria sair pra viajar, pra conhecer, mas acho que quando você sai mesmo... Essa pergunta, ela fica com várias respostas na cabeça, não sei o que eu gostava.
É, pra mim, a ideia de sair pra viajar, eu acho que quando a gente tá em movimento, eu acredito que a nossa vida, ela se move mais rápido também, a gente aprende mais rápido, a gente vê mais coisas. Então, a ideia era conhecer novas culturas, ver outros modos, como as pessoas vivem, mas o principal pra mim sempre foi a questão cultural, de conhecer outras culturas, nem tanto lugares. É lógico que uma coisa está ligada à outra e as duas são maravilhosas, mas para mim é aprender novos modos de viver, né? Acho que a gente fica, às vezes, num lugar só e a gente acha que só aquele nosso modo de viver, com os nossos hábitos, com a nossa cultura é o único. Então, para mim é aprender com o mundo, talvez.
Eu acho que hoje, quando eu olho viajar para aqui, eu acho que é para me situar no mundo, mas assim, não fisicamente, né? Mas quem é você? Por que que você está aqui? O que que você está fazendo com a sua vida? Como você está aproveitando? Então, acho que hoje é isso, é viajar para aprender a lidar com um dia após o outro, que a gente tanto fala, mas dificilmente a gente consegue fazer na rotina, né?
O tal de viver o presente, né? Eu acho que a viagem, ela traz isso muito aflorado pra gente, né? Porque você... Acho que talvez no começo da viagem você quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, meio que você traz um pouco da bagagem da sua vida e aos poucos você vai... vai tirando, né? Vai esvaziando um pouco essa mochila e deixando talvez essa mochila com as coisas mais importantes e a maioria delas não são coisas, né?
Acho que você falou muito legal, que a viagem ela é muito intensa, né? E eu acho que dos grandes segredos é você conseguir tirar um pouco essa intensidade para aproveitar mais por onde você passa, né? Porque é conseguir ter rotinas de viajante, eu acho que é importante. É conseguir ter mais um dia a dia normal, né? Porque não é uma viagem de final de semana, é algo que você está fazendo todo dia. Então, tirar um pouco essa intensidade, acho que é algo bacana.
E como que vocês se conectaram com viagens? Era uma coisa de família? Vocês começaram a viajar depois que se conheceram? Como foi esse processo para vocês?
Falando por mim, eu sempre tive esse sonho de viajar e ele começou por volta dos 14 anos, quando eu comecei a... Eu descobri que existiam pessoas que eram os famosos, né, mochileiros. Começou quando eu vi, acho que aquele... Um filme que é Diário sobre Rodas, que conta um pouco a história ali do Che no começo da vida, quando ele viaja ali pela América ainda, como médico, né, com o intuito de ir curando pessoas. Depois teve o famoso, né, que acho que inspira muita gente, que é o Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Então, lá por volta dos 14, 15 anos, eu comecei a muito ter essa vontade e eu tinha certeza que em algum momento eu tinha que fazer isso. O sentimento foi cedo, né? Mas para poder sair mesmo numa primeira viagem, já num estilo mais mochileiro, eu achei que era ótima ideia, em vez de ir a pé, né? A pé, entre aspas. Eu achei legal montar numa bicicleta com um amigo. Eu já tinha uns 21, 22.
Vivência, assim, com viagem, na verdade ela não foi muito direta, porque quando eu era pequena, eu morei por 3 anos no Japão, e não porque essa experiência me inspirou, nada do tipo, mas ver meus pais que lá atrás saíram e deixaram para conhecer, para explorar, né, em outro contexto, claro, diferente do que eu tento fazer hoje, mas eu sempre tive essa vontade, esse gostinho de o que tem lá fora, sabe, esperando. Então, eu não tive muitas experiências de viagens, nem viagens de férias longas, assim, todo ano, que muita gente faz. Mas eu sempre fiquei com essa vontade de conhecer o que tem ali, né, além do meu vizinho, além da fronteira.
Os seus pais são japoneses, Bruna?
Não, o meu avô paterno é japonês, ele foi para o Brasil na imigração japonesa, lá fugindo da guerra e tudo mais, e minha avó paterna é italiana, né, então meu pai nasceu no Brasil, mas ele sempre teve essa conexão e teve muito isso de brasileiro ir para o Japão trabalhar numa época, né, numa certa época, então meus pais acabaram indo também nesse mesmo período, mais ou menos.
E Gustavo, você falou dessa sua viagem de bicicleta, antes de vocês toparem, assim, talvez, não sei se foi antes de vocês se conhecerem, né, mas antes de vocês fazerem essa volta ao mundo ou viver da forma como vocês vivem hoje, né, essa vida nômade, você fez essa trip de bicicleta. Eu queria que você falasse, né, você foi pelo Uruguai, Argentina, Chile, e foi uma parada que marcou bastante você, né, conta como foi esse rolê.
Realmente foi algo que me marcou bastante, porque eu acho que ali, né, quando a gente começou a planejar, né, ali começo da vida adulta, né, ali terminando adolescência, na época de faculdade, na minha cabeça eu tinha certeza que quando eu começasse a viajar, que quando eu montasse uma bicicleta, eu só precisava começar, né, depois eu ia falar assim, meu, isso aqui é meu lugar, e avisar minha família que eu não volto mais, ia estar até hoje naquela bicicleta, né, junto com meu amigo, se ele seguir comigo ou não. Mas assim, isso durou, não sei dizer assim, esse sentimento, né? Acho que nem os primeiros 10, 15 dias de viagem na bicicleta. Porque eu comecei a ver que não era tão fácil igual eu imaginava, né? Você sente saudades, algo que você acha que você é forte, assim, né? Com a família. Você já começa a falar, putz, eu tô no meio do nada, eu tô pedalando numa rodovia que eu tenho que andar ainda mais, sei lá, 5 horas, tá chovendo, tá anoitecendo. Então você começa a ter sentimentos, né? O conforto do lar começa a fazer muito.
Eu só quero a minha mãe, né? Faltam 5 horas, eu tô numa rodovia, chovendo, socorro, alguém me faz uma sopa quente, pelo amor de Deus.
Você falou exatamente o que eu sentia naquele momento, porque era exatamente isso. Mas tava indo tudo até que bem, eu tava controlando esse sentimento, até que um dia choveu, e aí eu falei, meu, eu vou não sei por que motivo, né? Mas eu falei assim, eu vou proteger meu pé pra não molhar, né? Não fazia muito sentido, mas na hora fez. Eu peguei duas sacolinhas ali de mercado e pus no pé. O que aconteceu foi que a sacolinha prendeu na corrente da bicicleta, a bicicleta cheia de alforje, né? Que é as mochilas ali na bicicleta. E eu caí dentro da rodovia. Era uma rodovia deserta, assim, não passava ninguém, mas aquilo pro meu psicológico acabou. Eu falei assim, eu podia ter morrido, né? Então, assim, a minha viagem mudou. Eu sempre puxava o pedal, comecei a ficar para trás, minha cabeça ficava viajando. Então, foi um momento ali de divisor de águas ali para falar, meu, não sou tão forte quanto eu pensava, né? E isso durou basicamente até o meio da viagem, quando eu tava já na Argentina, não mais em Buenos Aires, já ali pro Rosário. Comecei a criar uma confiança de novo e consegui aproveitar mais a viagem, né? Me soltar mais, né? Tirar essa intensidade que eu acho que a gente falou e mais curtir o momento, né? A gente também tava pedalando muito, foi uma hora que a gente decidiu falar, vamos pedalar menos, se precisar a gente pega um ônibus lá na frente, né? Pra cumprir a data, né? Que a gente tinha que voltar. E aí a gente começou realmente a curtir a viagem. Teve esse momento, né, do começo, depois esse meio que foi mais tranquilo. E a parte que eu acho que foi mais desafiadora foi quando a gente chegou em Mendoza, na Argentina, que já é do lado ali da Cordilheira dos Andes, para subir os Andes, né? São 3 dias subindo e 1 dia descendo, né? Porque a descida, ela mesmo sendo mais íngreme, a descida, lógico, ajuda, né? Você desce bem mais rápido. E foi um período ali também de muito aprendizado, porque os Andes, né, até o meu colega que estava comigo, o Luiz Felipe, ele depois que terminou a viagem, ele escreveu um texto, né, a respeito dos Andes, e uma coisa que ele fala é que os Andes, com o tamanho dele, com a monstruosidade que ele te mostra o tão pequeno e o tão frágil que você é, né? Então, tava numa época que tava um pouco chuvosa, e tem aquela questão que se chove muito, gera tipo umas trombas d'água, então... E você subindo e pedalando e nunca acaba a subida, e você começa a ficar nervoso porque só tem subida na tua frente. Mas acho que foi uma viagem que, na hora que eu cheguei no Chile, que a gente desceu, que eu fui pro Santiago, eu tinha certeza que eu podia voltar dali, né? Porque os planos era voltar de avião pro Brasil. Parece que eu tirei aquele peso enorme. Eu falei, bom, ainda não tô preparado, acho que pra viajar tanto. Mas foi assim, como aprendizado e como, sabe, colocar os pés no chão, falar, você não é tudo isso, assim, você não é esse. Você não é lá o tchê, né, do diário ali sobre duas rodas, você ainda tem que preparar a tua mente, que eu acho que é o principal desafio, não é a parte física, né, no caso da bicicleta. Era totalmente o mental ali.
Ah, mas querendo ou não, pelo que você contou aí dessa jornada, que você começou e deu uma desestabilizada e mesmo assim não desistiu e conseguiu se, tipo, colocar a cabeça de novo, querendo ou não, foi, né? Foi uma forma de superação e de, cara, não, beleza, eu tô aqui, tá foda, mas eu vou continuar. Eu acho que, pensando, tá? Olhando de fora, talvez eu tivesse desistido. Tá bom, chega, já brinquei de ser viajante, posso ir embora, sabe? E eu acho que, como você fez isso muito novo, eu acho que às vezes a imaturidade faz a gente passar por situações que, quando a gente olha para trás, fazem esse tipo de aprendizado, sabe?
É, total, total. O aprendizado, assim, principal que eu carrego até hoje foi que, quando a gente saiu, né, agora, esse ano, ano passado, né, para viajar, a pandemia faz a gente perder um pouco a referência de datas. Mas eu tinha a certeza que eu ia sentir saudades, que ia ter momentos que eu ia só querer, né? Igual você comentou, a sopa quente ali da minha mãe, um lugarzinho quentinho, confortável. Então, eu acho que é importante você saber tudo que você vai passar, né? Não que você, putz, o que vier eu vou passar por cima. Saber, não, eu vou apanhar, vai ser difícil. Então, isso tornou, foi muito bom esse aprendizado para tornar, né, o que eu tô vivendo agora muito mais tranquilo, assim, mentalmente, principalmente.
Mas eu acho que também tem uma parada que você falou aí, que é muito... Que a viagem também ajuda muita gente se ligar que a gente é vulnerável, né? Se ligar que a gente não é... Tipo, porque enquanto a gente tá na nossa zona de conforto, né? Na nossa zona... Nem de conforto, né? Mas na nossa zona segura, com a família, com os amigos, o nosso círculo social que a gente cresceu, ou pelo menos que a gente tava ali, conhece mais ou menos, você... Sei lá, você naturalmente se sente mais seguro. E aí, quando você vai para um lugar, para um ambiente onde você não tem domínio de praticamente nada, como uma viagem de bicicleta, né? Você não tem domínio nem de a hora que você vai chegar ou a hora que você vai partir. Mas você vai pedalar e a hora que chegar, chegou, sabe? Isso te mostra muito o quanto a gente é vulnerável, sabe? E eu acho que na viagem como um todo, acho que nesse um ano aí que vocês estão... que vocês estão viajando, também várias vezes vocês se toparam assim com momentos de que, cara, é assim, sabe? É assim e a gente vai ter que aprender a se adaptar ou aprender a agir a partir das coisas que acontecem que a gente não consegue controlar, sabe? Acho que a viagem mostra muito isso, o quanto a gente não tem controle de nada e aí a gente acha que tem, sabe?
É, não sofrer, né, com o que você planejou. Minha primeira viagem, pra você ter ideia, eu tinha um papel antes de sair do Brasil com a distância por dia que eu tinha que pedalar. Esse é meu dia de descanso, esse dia eu vou pedalar tanto, vou parar aqui. Então, assim, era nesse nível a programação, né? E isso frustra, né? Primeira vez, fala, putz, não vai rolar. E acho que aqui também, né? Até acho que eu junto com a Bruna, a gente, em vários momentos, a gente tinha um plano totalmente diferente. Então, a gente já mudou a rota, acho que não dá nem pra contar, né? Quantas vezes.
Total. E também essa questão de quando você tá perto dos seus amigos, perto da sua família. Esse foi, assim, se eu posso dizer... Eu acho que eu posso dizer que foi o primeiro fim de ano... Eu passei longe de qualquer pessoa da minha família ou amigos, só eu e Gustavo. E assim, eu prezo muito essas comemorações, que eu não sei, minha família pelo menos se reúne, são... Então, pra mim, eu fiquei assim, não fiquei mal, né? Não sofri com isso. Mas sabe quando você para pra refletir e fala assim, gente, cadê todo mundo? É, sou só eu aqui do outro lado, um oceano distante. Gente, sabe, você precisa sentir... Aí você fala, não, aí eu tô programando isso, aí não dá certo. É estranho.
Eu sei que também rolou uma viagem pra Colômbia, que foi cheia de aventuras e imprevistos, não? Conta aí pra gente o que aconteceu.
Nossa, essa viagem, eu tava pensando nela esses dias, e eu até olhei pro Gustavo e falei assim, como você fez isso comigo? Porque essa viagem, a gente foi curtinha ali, foi durante férias que a gente teve, acho que deu no máximo 20 dias. Só que, cara, a gente foi de skate. E assim, você me perguntar agora, você sabe andar de skate? Eu vou te falar que não. E eu fui de skate pra Colômbia, porque Gustavo tava na vibes skate. E aí, eu me vi na Colômbia de skate e hoje eu paro pra pensar, falo, foi real ou foi um sonho? Porque eu não lembro, certo?
Não, pera, mas vocês levaram o skate no avião ou vocês foram de skate até lá?
Desculpa, não, a gente levou no avião com muita dificuldade, porque não sei, todo mundo vê o skate como uma arma, não com skate.
Então, a ideia de levar o skate era, a desculpa, né, que foi o que eu fiz pra convencê-la, vai convencer a Bruna, foi no sentido de, vamos usar o skate como meio de locomoção na cidade, né, a Colômbia, assim, tinha várias cidades que, pelo que a gente olhou, eram cidades planas, então a gente conseguiria ir de um lugar pro outro, conseguiria ir curtindo não tão rápido, né, quanto você tá num ônibus, que às vezes você nem presta atenção no caminho. Então a gente vai de skate e vai, né, só sem, né, simplesmente como meio de locomoção. Então essa foi o principal motivo, assim, só pra me explicar aqui, pra não ser muito julgado.
Mas essa viagem, assim, a gente teve algumas situações inesperadas. Era a primeira vez que a gente usava o Couchsurfing, o aplicativo, né, pra ficar na casa da galera. E aí, quando a gente chegou em Bogotá, de skate, tava chovendo aquele dia, e a gente chegou na porta da nossa host, tava falando com ela, tava tudo certo, e ela simplesmente sumiu, e a gente não sabia pra onde ir, e tá bom, a gente saiu pra procurar, né? Mas aí a gente já ficou com o pé atrás do Couchsurfing, será que isso funciona mesmo? A gente já ficou meio receoso de novo do aplicativo. Teve um dia também que a gente foi para um passeio em Santa Marta, a gente saiu para conhecer umas cachoeiras, uma região lá, e a gente já tava ficando meio que... Tinha que tirar dinheiro, né, amor? Alguma coisa assim. E aí a gente foi para um rio lá, aí aquele dia a gente achou 50 mil pesos, eu não lembro certo agora.
Dava uns 150 reais.
Né? No total, assim, o que a gente achou dava uns 180, 200 reais, na verdade. E aí, no fim, a gente achou, assim, umas 4 notas de dinheiro e a correnteza levando, só que as notas ficaram presas nas pedras. Eu falei, nossa, obrigada pelo presente, a gente tava precisando.
Foi engraçado esse dia, porque realmente, assim, a gente tava num passeio super gostoso, né, curtindo a cachoeira, e eu até agora eu não consigo ainda decidir se foi algo legal ou não, porque, assim, a gente começou a achar nota, e foi uma, e a gente andava mais um pouco, achava outra, e achou a terceira. A gente continuou andando o caminho inteiro, né, que levava nessa, esse caminho, mas a gente o tempo todo ficava, será que tem uma nota aqui? Será que tem uma nota ali? E a gente perdeu um pouco ali de curtir o ambiente, né, mas enfim, acontece, foi divertido, assim, o momento.
Não, mas a gente conseguiu aproveitar, assim. E nesse mesmo dia, não sei o que, que foi, eu acho que eu passei meio mal nesse dia num bar que tinha lá.
Sim.
E aí tinha um bar na beira do rio, eu falei, não, eu vou precisar usar o banheiro desse bar. Fui lá no bar, falei, tá, preciso usar o banheiro, só se você consumir, o cara falou. E o Gustavo comprou lá uma água, um suco, eu falei, tá, agora eu preciso usar o banheiro. Aí o cara me veio assim, é aqueles banheiros que eles não deixam papel, não deixa nada, né? Ele me veio assim com um guardanapo. Eu falei, meu amigo, não vai dar. Aí eu falei, Gustavo, resolve. Gustavo foi, beleza, usei o banheiro. Gente, a privada não funcionava. Tinha um balde na frente do banheiro.
Tinha uma placa, né? Não sei se você lembra. Tinha uma placa que era tipo assim, somente você pode fazer xixi aqui, você não pode fazer outra coisa. É porque não funciona o sistema, então... Só que a gente só viu isso, né? Depois ela já tinha ali feito tudo que ela precisava.
Gente, a gente entra cego no banheiro, a gente vai ler placa falando só pode urinar, ah, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, só um parênteses desse dia aí.
Mas, Bruna, pra você ficar satisfeita ou menos envergonhada, aconteceu isso comigo uma vez. A gente tava no IUNI, foi na primeira ou na segunda vez no IUNI que a gente foi? Na primeira vez que a gente foi pro IUNI, no primeiro dia, eu acho, de noite do tour, já começamos dois a passar muito mal e ter muito piriri. E aí, então, o segundo e o terceiro dia era assim, toda parada, a gente saía correndo, ia cada um para um lado, não obrigatório. Na época que a gente foi pro IUNI, não tinha estrutura, foi 2014. Hoje ainda tem alguns lugares que tem banheiro, tem um ponto de parada e tal, mas não era. Então, a gente foi no Selvagem várias vezes. E aí, em uma das lagoas que a gente parou, tinha banheiro. Só que o banheiro era banheiro químico. E a privada tinha uma divisão no meio, uma pro xixi e a outra pro cocô. Só que na situação que eu tava, querida, era assim, tudo era xixi, entendeu? E, nossa, e aí eu fiz cocô no lugar errado, esmerdalhei o banheiro inteiro. E depois uma puta vergonha de sair de lá e deixar tudo sujo, porque não tinha como limpar. Então, assim, acontece. Se você é um viajante que não tem uma história de banheiro pra contar, você não tá viajando direito, entendeu?
Às vezes é melhor até usar o matinho mesmo, porque você já vai sabendo que não vai ter jeito, né? Que você esperando um banheiro e no fim dá tudo errado, mesmo jeito.
Essa viagem, no geral, a ideia era a gente assim, conhecer o máximo possível, a gente não tinha muito tempo, né, da Colômbia. Então a única cidade que a gente não foi, né, das cidades grandes, assim, foi Cali. A gente foi pra Medellín, depois foi pra Cartagena, depois pra Santa Marta, depois pra Bogotá. E de Bogotá a gente voltou pra Medellín pra poder voltar pro Brasil, né? Então foi meio que um tour, assim, rápido, né? Que a gente teve como plano de fundo ali, tá em cima de um skate o tempo todo pra facilitar nas locomoções internas. E teve, acho que, um último episódio, né? Que é um pouco... porque... A Bruna, ela tem um ótimo costume, assim, né, de... Agora acho que tá um pouco melhor, mas de quando a gente tá, por exemplo, num transporte público ou, enfim, pegando um Uber, né, que seja alguma coisa, ela põe o celular dela em cima do lugar, né? Ela simplesmente solta o celular dela em cima do banco, do ônibus, enfim. Eu sempre disse, né? Falei assim, não faça isso, porque se esquecer, ainda mais uma viagem, não é muito legal, né? E, enfim, não sei se foi o que eu estava falando todo o tempo, mas no finalzinho da viagem aconteceu num táxi, né, lá na Colômbia. E, nossa, aí ela teve que mobilizar, acho que a gente parou um hostel inteiro, né?
Mais ou menos, né, porque eu tentei resolver por mim, foi assim, a gente pegou um táxi, um senhorzinho, assim, tentou conversar, tudo, fiquei de boas no banco de trás, e aí deixei meu celular, mas, assim... Nem lembrei, fui lembrar sei lá quantas horas depois, a gente já tava no hostel, o táxi já tinha ido embora, vai saber Deus como falar com esse táxi agora. E eu acho que era não era Uber, era...
Era um aplicativo deles, né?
Drive, não.
Não
era um diferente, que você jogava o valor e aí a gente ia combinando o preço, usava muito lá, não sei se isso no Brasil usa. Mas aí o tiozinho sumiu uma hora, duas horas depois, eu lembrei do meu celular, Gustavo, cadê meu celular? Tentei ligar, tentei resolver. Só que eu também fico nervosa tentando resolver tudo. E aí, sabe? Enche uma panela com 5 litros de água e vai esquentar, que assim se ajuda mais do que tentando ajudar mesmo. Aí Gustavo e o exército do hostel, tipo, uma galera tentando localizar o celular e tentando falar com a empresa, e tinha que ligar na empresa, e o pessoal tinha que comunicar com a empresa, e eu preciso desbloquear meu e-mail, fazendo umas coisas super aleatórias que eu achava que ia dar certo, E o Gustavo meio que falava assim, tá, vai lá esquentar a água. Mas enfim, demorou um monte. O tiozinho, a viagem, a gente pagou super baratinho na viagem, porque era esse lance de combinando o preço. Aí conseguiram falar, bloqueamos o tiozinho, coitado, no aplicativo. Ele mandou mensagem, ah, se vocês puderem só me desbloquear, porque eu não tô conseguindo mais pegar nenhuma corrida. Falei, tá bom, desculpa. No fim, a gente pagou mais pra ele resgatar o celular, trazer o celular pra gente de volta do que da corrida. Mas o mais legal foi assim, foi ver todo um rosto, sei lá, tinha umas... Aquela noite tinha umas 20 pessoas lá dentro, todo mundo na missão de resgatar meu celular. Foi muito engraçado.
Conta pra gente, depois dessa viagem que vocês decidiram, tipo, dar esse passo maior de, cara, vamos se jogar no mundo, tipo, como surgiu essa parada de, cara, agora a gente quer fazer uma viagem mais longa, sem ser uma viagem de férias, né? Como que vocês construíram essa ideia de se tornarem nômades e viajantes?
Então, desde que a gente se conhece, eu conheço o Gustavo faz 5 anos, e quando a gente se conheceu, eu estava entrando na faculdade, estava no meu primeiro ano de faculdade, e ele tinha acabado de sair. E desde que a gente se conhece, a gente sempre fala de viajar, a gente gosta disso, fiquei sabendo da viagem dele, de bicicleta, e sempre foi meu sonho fazer um mochilão também, curto ou longo, enfim, eu queria só sair, né, porque eu tinha esse gostinho de querer. Mas eu tinha acabado de entrar na faculdade, e eu falei, não, eu preciso, vou terminar, vou me formar, porque eu gosto disso que eu tô fazendo, né? Se fosse alguma coisa que não fizesse sentido também, talvez os planos teriam outros. Mas aí ele concordou, né? Ele também tava trabalhando, então ele concordou, falou, tá, vamos esperar você se formar, e aí assim que você se formar, a gente vai embora. Foi o que a gente fez, né? O que a gente tentou fazer ali no fim do ano passado. E aí eu me formei em 2020, e na verdade a gente... Essa viagem, ela mudou muito, né, assim, desde todo o planejamento até durante agora, ela vem mudando muito. Mas, no geral, deixar a vida normal e... A vida normal, não tem vida normal, né, gente, mas deixar a rotina e fazer essa viagem mais longa é uma ideia que a gente carrega desde que a gente se conheceu e antes falando sozinhos, hein.
Teve também um momento que foi bem importante, assim, porque... eu trabalhava em escritório, ia todo dia pro escritório, tinha um trabalho legal no Brasil, mas tem aquele negócio de você não sentir, né, pô, tô perdendo tempo, né, às vezes assim, porque eu sempre tive essa questão, até na pergunta, né, que vocês fizeram no começo do porquê viajar, é porque eu sinto que quando a gente tá viajando, a gente tá aprendendo mais, então eu me sentia um pouco ali limitado, né, no que eu estava aprendendo, né, ficava muito voltado só pro âmbito profissional. Então, acho que teve uma decisão que a gente tomou no final ali de 2019, né? De que foi eu pedir as contas do meu trabalho, pedir para sair. E a Bruna, ela estava terminando, né, a faculdade, mas ela estava fazendo um estágio num jornal e tinha até uma grande chance, né, dela até... Acho que tinha essa chance, foi ofertada dela continuar e seguir ali como jornalista. E ela também optou por não aceitar isso. Isso foi no final de 2019. Qual que eram os planos? 2020... A gente arruma a casa, a gente faz algumas viagens mais curtas e mais no final do ano a gente sai para viajar. Só que aí começou 2020, a gente falou, bom, vamos fazer essa primeira viagem. A gente escolheu ir para Santa Catarina fazer um trabalho voluntário numa fazenda com animais, né? Naquele estilo, né, de work away, né? E, bom, quando a gente chegou lá, o primeiro dia que a gente chegou lá, estourou a pandemia. Santa Catarina tava fechando e a gente não saiu da fazenda nenhum dia. Depois disso, a gente voltou para a nossa cidade e ficamos praticamente ali um ano, né, em isolamento total, né, isolamento social por causa da pandemia. Então, deu uma bela freada nos planos.
E aí, vocês decidiram viajar pelo Brasil antes de cruzar o oceano mesmo?
É, na verdade, assim, a gente decidiu, ok, ano que vem a gente vai sair mesmo? Vai sair mesmo. Como que tá a pandemia, né? E aí a gente foi estudando, foi vendo, e a gente jurava que em janeiro as coisas já iam estar bem melhor, já ia estar começando...
Janeiro
de 21, é. Já ia estar começando a vacinar, as coisas iam estar bem mais tranquilas. E aí a gente falou, tá, vamos... Se a gente fizer esse esquema de voluntariado, ficando um mês e pouquinho em cada lugar, em casa de família, a gente ponderou tudo isso, né, para ser uma viagem segura diante das circunstâncias. Mas aí, e aí a gente escolheu ir para a Inglaterra primeiro. Eu tenho família lá, então a gente ia para a Inglaterra, ia ficar ali com a minha família também por uns meses antes.
Mas tinha muito a ver porque em novembro, a Inglaterra era o país mais tranquilo. Novembro de 2020, foi quando a gente comprou a passagem para janeiro de 2021, era o país mais tranquilo para você conseguir entrar. Porque o Boris Johnson tinha toda uma política ali voltada, né, de portas abertas, de, enfim, imunidade, né, que as pessoas vão pegando ali normal e bola pra frente. Só que aí, né, ele acho que experimentou, né, na própria pele ali, ele teve Covid. E depois, quando ele se cura da Covid, que foi um quadro bem grave, a Inglaterra mudou totalmente. Então, nesse período que a gente comprou até a gente ir, a Inglaterra saiu de ser o país, né, ali mais tranquilo para você conseguir entrar, pro mais difícil. Então, assim, eles simplesmente fecharam e falaram, ninguém entra aqui.
E aí a gente comprou essa passagem pra Inglaterra saindo de Fortaleza porque a gente achou um
Bahia,
voo.
Salvador.
Porque era muito mais barato, a gente achou um preço super legal saindo de Salvador. A gente falou, tá, então vamos pra Salvador. A gente conhece Salvador, eu não conhecia, acho que o Gustavo também não. E de lá a gente vai pra Inglaterra. Mas aí, quando a gente chegou em Salvador, a Inglaterra já estava mais difícil, mas ainda estava com as fronteiras abertas. A gente estava com toda a documentação, tudo certinho. Mas aí quando a gente chegou em Salvador mesmo, aí 2, 3 dias depois, fechou. E a gente falou, tá bom, vamos esperar aqui 15 dias. E esses 15 dias viraram, acho que quase 7 meses, mais ou menos.
É, em Salvador, eles viraram 1 mês e meio, né? Porque a gente ainda ficou na expectativa de vamos esperar aqui em Salvador, porque é daqui que nosso voo sai, né? A gente poderia remarcar a qualquer momento. E... bom, mas aí quando deu 1 mês e meio, a gente falou, eu acho que não vai rolar, né? O mundo todo só se fechando cada vez mais, toda a questão da vacinação. E no Brasil, na nossa faixa etária, a gente percebeu que não ia ser tão rápido, que ia demorar bastante, né? Todos os problemas, todo mundo sabe que teve no atraso da vacinação. Então a gente falou, bom, vamos indo nesse nosso estilo, né, de viajar, indo para lugares que a gente consegue ter um distanciamento, ficar um pouco mais isolado, mas vamos indo aos poucos aqui conhecer o Nordeste. E procurando trabalho voluntário, hein? E foi nesse ritmo que a gente foi subindo ali para Salvador, depois a gente parou, né, na ilha de Tamaracá, em Pernambuco, depois a gente foi para Pipa, e acho que em Pipa foi o momento quando a gente estava, né, fazendo trabalho voluntário, que a gente começou a ver muito viajante trabalhando home office. Então foi uma ideia que a gente falou, meu, por que não, né, procurar uma vaga no que a gente já sempre fez, né, que foi a Bruna no jornalismo, eu um pouco ali na área, né, eu sou engenheiro eletricista de formação, mas sempre trabalhei na área comercial, vamos ver se a gente não volta pro mercado, mas tinha uma condição, né, ser 100% remoto e a gente conseguir continuar viajando.
E aí vocês, tipo, depois, como que foram para vocês irem pra Europa, assim, aí vocês não conseguiram remarcar, acho que a Bruna falou que não conseguiu remarcar a passagem pra Inglaterra e, pô, como que rolou?
Então, como o Gustavo falou, a gente ficou esperando em Salvador uns 2 meses, jurando que ia abrir, né? Ah, vai abrir semana que vem, e aí passou 2 meses. E a gente falou, tá bom, então a gente vai simplesmente desapegar dessa passagem, se precisar cancelar ela na frente, a gente cancela, mas e a gente começou a fazer essa rota que o Gustavo falou, e realmente não abriu, então a gente falou, tá, então vamos garantir essa passagem, vamos resgatar, né? Reembolsar ela. E vamos esperar dar o tempo certo para a gente conseguir realmente ir, que foi só em novembro de 2021, ano passado. E nesse meio tempo aí a gente deu uma paradinha em casa para vacinar, porque aí chegou o nosso período. Na verdade, a nossa primeira dose a gente tomou na Bahia. É. E aí a segunda dose seria ali em agosto, setembro. E a gente conseguiu comprar porque a Espanha reabriu. A Espanha reabriu assim, deu o mesmo período e certinho que a gente queria. E a Espanha reabriu, a gente falou, tá bom. Então a gente foi pra Espanha, só que ficamos um pouquinho lá, ficamos em Barcelona mais ou menos uma semana e viemos pro canto de cá agora. O canto de cá, nesse momento, é Sérvia, mas a gente, de Barcelona, pegou um voo pra Albânia. Ficamos um tempinho na Albânia, depois a gente foi pra Macedônia. Agora a gente tá na Sérvia e daqui a pouco o canto de cá vai pra Croácia.
Gente, eu achei muito legal vocês falarem do lance de que vocês entenderam que valia a pena voltar pro mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente, inclusive eu, quando eu precisei voltar para o mercado de trabalho, que também foi durante a pandemia, enxergava como um passo atrás, mas que vocês mostram que, na verdade, isso fez com que fosse possível vocês continuarem com o plano de viajar e tal. Só que, ao mesmo tempo, vocês falaram que vocês estavam fazendo os voluntariados, e aí eu fiquei com dúvida, tipo, vocês estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo?
Então, quando a gente chegou na Bahia, a gente ia fazer um voluntariado lá no... Era perto de Salvador, era em Arembepe. E foi nossa segunda experiência de voluntariado, não foi muito boa, né, amor?
Foi numa... Era meio que um santuário, mas não de animais, assim. Enfim, era um retiro, né? E a nossa ideia era chegar lá para ajudar, né, a dona, que é uma alemã, mas que vive no Brasil há muito tempo, a restabelecer o lugar. Porque durante a pandemia, ela se isolou completamente, né? Não teve ajuda de ninguém. Então, assim, é no meio do mato, né? Então, imagina, o mato toma conta muito rápido. E ela precisava alguém ali para poder ajudar, enfim, a voltar o lugar a funcionar.
Nessa época, a gente tinha deixado os empregos. Então, o Gustavo já tinha saído um ano antes. Então, a gente estava só para fazer isso mesmo. E a gente foi... Esse foi nosso primeiro voluntariado. E até maio, mais ou menos, a gente só ficou voluntariando. Só que aí, essa e algumas experiências, assim, que a gente teve... Não era bem o que a gente esperava. Nesse caso, né, não vou entrar em detalhes aqui sobre o lugar e tudo mais, a gente teve uma experiência muito doida, porque por conta da pandemia, esse retiro ele ficou fechado praticamente um ano. E assim, era no meio do mato mesmo, então a natureza toma conta, é muito normal. Só que assim, a gente dormia em um tipo de oca de índio, assim, o teto era a parede de alvenaria, tinha um mini banheirinho super bonitinho, só que isso foi praticamente tomado. E aí...
O teto era aberto, né? Então, acontecia que, assim, durante a noite, a gente dormia dentro de um mosquiteiro, né? Mas os morcegos, eles meio que passavam dando rasante ali, então você acordava com os morcegos voando, tinha muita perereca, né?
Não,
também.
Perereca nem me fala, gente. Tinha perereca pra uma pessoa do Brasil, cada pessoa tinha uma perereca ali dentro daquele quarto. Sério. A gente teve meio que limpar, assim, o espaço, né? Pra gente conseguir dormir, colocar nossas coisas. Só que, assim, as pererecas, elas voltavam pro vaso sanitário. E quando você dava descarga, saía 5 pererecas pulando da privada. Ou seja, enquanto você usava o vaso sanitário, elas também estavam ali. E assim, eu tenho com sapo é uma coisa que eu assim, me arrepio de falar. Não gosto mesmo, sabe? E aí, a gente tinha os morcegos ali, né, fazendo um show no teto, e as pererecas fazendo barulho pulando no chão, ou então no banheiro. Mas enfim, a gente não conseguia usar o banheiro nesse lugar, né?
O problema acho que não era durante o dia, né? Porque a gente estava acordado. O que aconteceu, que foi meio que o estopim, foi que elas conseguiram entrar dentro, no último dia praticamente que a gente dormiu, elas conseguiram entrar dentro do nosso mosqueteiro. Então, a gente acordou com elas em cima da gente. E aí a gente falou, meu, não tá muito legal essa experiência.
Não, nesse dia, assim, eu entendo, eu sei que tem muita gente...
Mas e a dona do local lá, a alemã, ela dormia, ela tinha um lugar dela que era uma casa?
Isso, ela tinha a casa dela. Esse episódio da perereca dentro do mosquiteiro foi já num outro lugar, porque eu conversei, porque realmente pra mim era muito difícil. Os morcegos, eu juro que eu superaria eles voando ali sem problemas. Agora as pererecas... Gente, outra história de banheiro, né? Eu precisei usar o banheiro e tinha uma perereca na parede. Eu usei banheiro de mão dada com o Gustavo vigiando a perereca, entendeu? Porque eu não conseguia. E aí a gente falou com ela, com a dona, ela transferiu. Ela é uma graça, tá? Eu queria fazer esse parênteses aqui, a gente tem amizade com ela. Ela transferiu a gente pra casa dela, pra um quarto, só que também era um quarto que não era usado. E no banheiro desse quarto, no forro, moravam também umas 5 famílias de perereca. E assim, à noite, quando chovia, a gente tinha que sair do quarto para ir para a cozinha. Então a gente cruzava o caminho pelo meio da floresta com sapos, com um galho na mão, porque ela falava, anda com uma varetinha, porque pode ser que tenha cobra. E aí nesse dia, nesse quarto, né, a gente dormiu duas noites lá. E eu assim, eu não tava dormindo. Eu tava descansada, não sei como. Eu tava em pé, não sei como. Porque eu não dormia, sabe? Você não relaxa. Pelo menos eu. Eu sei que tem gente corajosa, eu sei que tem gente que ia pegar as pererecas e fazer carinho, mas eu não deu certo. E aí, esse último dia, eu senti, antes de dormir, eu senti um negócio gelado em mim. Só que eu tava meio traumatizada. Eu falei pro Gustavo, eu falei, Gustavo, tem um negócio aqui. E, tá, ele falou, não, você bateu em alguma coisa, você tá traumatizada. Eu falei, faz sentido, eu também concordei.
O Marcelo falaria a mesma coisa pra mim, para, você é exagerada.
É, exatamente. Aí, no dia seguinte, meu despertador tocou do jeito que eu fui colocar a mão pra desligar, a perereca caiu em cima da minha mão. Eu falei, ah, não. Aí, ela tava dentro, né? Desde a noite anterior. Aí, pra eu conseguir pensar que eu dormi com ela dentro do mosquiteiro, acho que é a pior parte, assim. Mas aí, aquele dia, eu falei, ó, me desculpa, pedi desculpa pra ela. Eu falei, não dá, eu não consigo ficar aqui. Eu não tô dormindo, não tô conseguindo. E aí, tanto que a gente pegou um ônibus, ela foi super boazinha, levou a gente pra pegar o ônibus. E no ônibus, assim, pra Salvador, a gente tava... Era uma lata de sardinha, eu apaguei no ônibus. Eu dormia o caminho todo. Porque eu tava realmente exausta de lutar com as pererecas.
E eu acho que a gente também, assim... Não vamos desencorajar o trabalho voluntário, porque é sensacional, né? A gente teve outras experiências, né, no meio do caminho que foram incríveis. A gente conheceu pessoas incríveis, a gente fez trabalhos incríveis, a gente aprendeu coisas incríveis, né? Tivemos rotinas totalmente diferentes. É, mas esse daí marcou um pouco. E teve um último, né, que aí eu acho que é um movimento que estava acontecendo e que está acontecendo no Brasil, às vezes até um pouco fora, né, dos aplicativos, que é muito hostel ou muito hotel, que o pessoal não tem essa ideia do voluntariado, que eu acho que é você...
De troca.
É, de você trocar, né? De você ensinar, aprender, compartilhar. É, realmente, tem as pessoas que entendem isso e tem muitas pessoas que, por uma questão de necessidade, tiveram que demitir funcionários. Então, começaram a pegar voluntários para serem trabalhadores ali, né? Como se fosse um CLT, só que sem pagar. Então, não ficou mais, não tinha mais aquela energia, aquela questão do voluntariado. E a gente começou a sentir isso em algumas experiências. Isso começou a cansar um pouco, né? E aí foi a hora que a gente deu o clique. Falou, meu, vamos procurar alguma coisa. Quem achar primeiro, né, de nós dois, até porque a gente tinha, né, precisava do dinheiro para conseguir pagar uma hospedagem, a gente muda. E aconteceu que eu consegui uma oportunidade. E aí a gente já tava num voluntário, né? A gente ainda cumpriu o nosso tempo lá, tinha tipo mais 15 dias. E depois disso a gente mudou um pouco a chave, né? Aí a Bruna logo depois também conseguiu uma oportunidade. E aí a gente, por 15 dias foi o máximo que a gente fez os dois juntos.
É importante falar isso, né? De desencorajar ou não. Não podemos desencorajar esse trabalho voluntário. Mas eu acho que por natureza, no Brasil, a gente ainda não tem essa boa cultura de troca que o Gustavo comentou. E você consegue perceber que quando a pessoa... Ah, eu sou dona de uma pousada hoje e eu já fiz o meu mochilão. Essa experiência geralmente é muito legal. Porque essa pessoa já passou por experiências. A última que a gente fez foi uma pousada com a Júlia. E ela fez uma baita de uma viagem, conheceu, voluntariou. Teve várias experiências. Então a gente às vezes trocava essas ideias e tal. E você vê que as pessoas, elas têm uma ideia diferente quando elas experimentam isso, né? Agora, quando você vai, por exemplo, num hotel, ou numa pousada, ou num hostel, em que a pessoa simplesmente só ouviu falar, falou, ah, isso pode ser bom pra mim. Só que ela não viveu isso na prática, é um pouco difícil. E eu entendo até dela entender que a troca pela troca vale muito a pena, sabe? A troca de conhecimento, a troca de conversa, de experiências, vale muito a pena. Então, eu acho que isso ainda dá para ser um pouco mudado, mas, de fato, tem muitas experiências muito legais, as que a gente fez em Santa Catarina, em Salvador, em
Itamaracá.
Ilha de Itamaracá foi sensacional.
Itacaré.
Itacaré também. Então, assim, vale muito a pena. E a gente deixou isso de portas abertas, mesmo voltando para o trabalho, né? De tipo assim, tá, se rolar, ótimo, por que não? Por que que não arrumar um tempinho e fazer? Porque... Pra nós, essa troca vale a pena. Então, assim, se eu tô trabalhando hoje no horário do Brasil, eu começo a trabalhar mais ou menos uma hora da tarde, porque são 5 horas de diferença, e eu tenho a manhã livre para passar um tempo com uma pessoa do lugar e ter uma experiência legal, aprender alguma coisa nova, para nós ainda é muito válido, sabe?
Eu queria perguntar um pouco do que vocês aprenderam nesse tempo na estrada. Eu acho que essa compartilhar esses aprendizados que a gente tem. Eu sei que a Bruna conversou com o Marcelo e concluiu que quando a gente busca muito a liberdade, a gente acaba ficando presa no desejo ao invés de viver essa liberdade do jeito que a gente gostaria. Tipo, parece que a gente fica mais vivendo o desejo de viver do que aquilo de fato que está acontecendo. E uma coisa que assim, é recorrente, todo viajante a longo prazo fala, e que eu acho que quem nunca teve essa oportunidade acaba achando que é um pouco Nutella, que viajar cansa. E conforme a gente viaja, a gente percebe isso e acaba reduzindo o nosso ritmo e se aproxima muito mais da vida cotidiana, né? De, puta, é muito legal você acordar e ir no supermercado, você estar, conhecer o tiozinho que toma café todos os dias no mesmo bar da esquina, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses pensamentos, esses aprendizados que de vez em quando aparecem por aí.
Então, eu comentei mesmo com o Marcelo sobre isso, porque assim, antes de viajar, que nem eu falei, eu achava que eu sabia por que eu queria, que era justamente, ah, eu quero liberdade, eu quero não ter hora pra acordar, eu quero não ter hora pra fazer as coisas, eu quero ir conhecer um lugar novo cada fim de semana, ou todos os dias, né, no começo. E aí, até que eu li um texto da Nath Beccatini, do 360 Meridianos, eu amo eles, e ela falava sobre isso, era alguma coisa sobre isso, sobre você ficar preso na busca por liberdade, você achar que, sei lá, que você pode fazer tudo e que, ai, como eu sou livre, desculpa, eu acho que não foi da Nath, mas enfim, você fica constantemente buscando e aí entra nessa daí de cansar também. E tipo, ai, como eu sou legal, eu estou viajando. E é o que muitas vezes as pessoas que veem, as pessoas que viajam, enxergam. Ai, que legal, eles estão viajando. Mas tem coisas por trás, sabe? Tem muita coisa interna por trás, tem muito sentimento por trás. E esse lance de cansar, ele é muito real. Acho que a gente tá num período assim, a gente fala pros nossos parentes, né? Fala, ah, vocês estão passeando bastante, vocês estão fazendo não sei o quê. Nossa, mas vocês não saíram hoje, vocês não fizeram isso. Gente, calma, você sai todo dia aí na tua casa? Você vai todos os dias?
Não é férias, é uma tecla que eu bato muito aqui no podcast, é isso. Viver viajando não é sair de férias, tipo, é viver, sabe? É outra coisa.
Eu acho que é muito também, né, uma cultura que até aqui, né, atualmente tem muitas populações que são conhecidas, que é por ser nômade, né? Eu acho que a gente tá até às vezes usando mais essa palavra do que viajante, porque é mais fácil de você explicar. Porque quando, eu acho que querendo ou não, nós, né, como seres humanos, a gente acaba buscando uma rotina, ela nos conforta, né, e tá tudo bem, né, eu acho que é essa que é a questão, se tá tudo bem você ter uma rotina, né? Você não precisa sair todo dia e conhecer todo dia um ponto turístico novo, então, até conversando, né, com pessoas que estão no Brasil, e eles perguntam, mas como que você consegue se organizar, como você consegue trabalhar, então, algumas coisas, né, eu sempre tento ter algumas rotinas que pautam o meu dia. E eu acho que isso é importante. Né? Não a rotina como algo negativo, mas você tem uma rotina de todo dia acordar cedo e fazer um exercício físico? É legal você colocar isso na tua rotina quando você está viajando. Você tem tua rotina de fazer um almoço, de cozinhar, de ir no mercado fazer compras. Quando você começa a colocar essas coisas e não sentir o peso em colocar elas, nossa, eu estou aqui viajando, eu deveria estar lá visitando tal lugar e eu estou, sei lá, tendo uma vida normal. Mas eu acho que é isso, sabe? A nossa ideia é, primeiro ponto que a gente tem, que eu acho que tá tudo bem ter essas rotinas, a gente tem que ter essas rotinas. E o segundo ponto é, a gente não precisa ir tão rápido. Vamos ficar um mês na cidade, porque a gente não tá, né, não é igual você fazer uma viagem, você tem a semana livre para você poder conhecer tudo. Então, quando a gente fica um mês, a gente pode escolher ali 3, 2 finais de semana pra gente visitar mais lugares, mas os outros dois, hoje é um sábado, mas eu quero ficar em casa, igual a gente faz no Brasil. Vamos ficar em casa, né? Vamos ficar aqui no local onde a gente tá, vamos curtir o bairro onde a gente tá, vamos ali tomar um cafezinho com um tiozinho ali do bar. Então, o que eu acho que é você... Por isso que eu acho que eu gosto de usar a palavra nômade, né? Fica mais fácil de você explicar pra pessoa, porque você fala que você é viajante, ela já vê com esse olhar um pouco mais... E aí, o que você fez hoje? E amanhã? O que vai ser? Passearam muito? Então, você consegue mostrar mais tua rotina, explicar mais o que você faz.
Eu acho que esse ponto de é o principal ponto que eu penso hoje e que eu falo, se eu voltar para a vida tendo um endereço fixo, né, eu acho que isso vai ser uma grande diferença, que é você ter a opção. Eu acho que a gente vê muito a rotina como algo negativo, sempre viu, por quê? Porque a rotina é acordar, ir para o trabalho, voltar, jantar, dormir. Mas quando você tem a opção, por exemplo, o home office possibilita muito isso, e eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais. Você tem a opção de ir para o escritório, mas você também tem a opção de ficar em casa. E isso, quando a gente decidiu voltar para o emprego remoto, foi uma ideia de ter a opção. Por quê? Ok, a gente quer fazer o voluntariado, a gente quer ter essas experiências, só que a gente quer ter a opção de não ter que passar por certas coisas que a gente não acha que é legal. Então, ok, a gente tem essa opção agora, porque cansa, é. Então, eu acho que esse é o ponto, porque mesmo que você não esteja viajando, mesmo que você esteja em um lugar, quando você agora volta para o termo de liberdade, né? Quando você sente que você é livre para escolher se você quer ir no mercado agora, se você quer ir depois, ou se você é obrigado a ir agora porque depois você não tem tempo, entendeu? Então, eu acho que é deixar a vida como um todo mais leve, seja viajando ou seja no endereço fixo, seja com a sua rotina formada, né?
Isso que vocês falaram, eu lembro muito quando a gente fez a nossa viagem longa, que eu ligava pra minha família e sempre vinha, mas e aí, o que, que vocês fizeram hoje, sabe? E, sei lá, eu não tinha feito nada demais, sabe? Porque acho que eles esperam muito, ah, hoje eu fui nisso, hoje eu fui naquilo, hoje eu conheci isso aqui, eu conheci aquilo acolá. E quando a gente começou, quando a gente fez a nossa viagem longa, né, a gente começou a entender que, cara, essa correria de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora, que o Gustavo já falou aí no começo do podcast, tipo, passou, sabe? E aí a gente começou a entender que, cara, as coisas podem ser feitas com mais calma, como vocês estão falando agora, sabe? Hoje eu vou ficar em casa sem fazer nada, sei lá, lendo um livro, sei lá, na internet, lendo alguma coisa, ou só olhando o movimento da rua, sabe? E tá tudo bem. Não tem problema nenhum.
É, eu acho que a Tainá falou nessa questão de que muita... Quando a gente cansa, né? Viajar cansa. E muitas pessoas acho que acabam, às vezes, cansando. Que nem o meu próprio exemplo lá na bicicleta, que na minha cabeça eu ia ficar anos e anos ali. Mas é porque tinha uma intensidade muito alta. E quando você viaja com essa intensidade muito alta, isso cansa. Então, acho que uma boa... Assim, pra quem tá começando, quem tá pensando, meu, vou tentar, né? Viajar e trabalhar junto, né, nesse modo, né, hoje remoto, eu acho que uma coisa é, vai devagar, vive ali, né, não se preocupe, às vezes a gente fala que a gente fica um mês ou 20 dias por cidade, e o pessoal fala, nossa, mas bastante tempo, né, às vezes é nem uma cidade tão grande, nem tanta coisa para fazer, mas é legal ter essa calma, é legal às vezes não ter tanta coisa para fazer.
Eu ia falar isso, porque você cansa quando você viaja com muita intensidade, ou seja, quando você fica uma semana aí, colocando um tempinho em alguma cidade. E quando você viaja com calma, quando você fica um mês, gente, fica aí o recado para a família e para os amigos. Não tem cidade que tenha coisa suficiente para fazer durante um mês. Então, assim, sair só de fim de semana, tá tudo certo. A gente vai conhecer bastante, então a gente não vai perder nada.
Bom, casal, chegamos ao momento das rapidinhas do Viajar Pra Quê. A gente vai fazer perguntas simples e rápidas e vocês respondem cada um o que a primeira coisa que vira a cabeça, tá bom?
Não acredita quando ele diz simples, porque elas não são tão simples assim. É só simples de curta, ele quis dizer, é isso?
Entendi, vamos ver.
Um medo.
Perder tempo.
O meu medo é não conhecer o suficiente quando eu tô viajando.
O que faz você sentir frio na barriga?
Pô, a adrenalina me faz, né? Quando a gente tá, assim, num avião ali, no momento ali que ele tá descendo, dá um friozinho na barriga. Mas aí eu acho que é mais algo físico, né? Se a gente for pensar no mental, um frio na barriga que me dá, muitas vezes, assim, numa sensação mental, é de não ter a questão do planejamento. Eu sou um cara que tem uma rotina, eu gosto muito de ter tudo planejado. Então, me dá um friozinho na barriga não saber o que eu vou fazer no próximo mês.
Eu vou roubar a resposta do Gustavo, porque a gente passou por várias trocas de rota já, e cada uma que muda eu falo, meu Deus do céu, tenho que me preparar psicologicamente de novo, e isso me deixa um pouco aflito.
Você preferia ficar preso numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
Ah, numa jaula com tigre.
Jaula com tigre.
Qual sua maior qualidade?
Eu sou muito amorosa, eu gosto de cuidar das pessoas.
Cara, eu acho que a minha maior qualidade, e que também pode ser um defeito, é que eu sou muito planejado, assim. Eu gosto muito de ter tudo planejado. Muitas vezes isso é bom, mas outras nem tanto.
O que você compraria se tivesse dinheiro infinito por uma hora?
Todos os tickets que eu puder de avião.
Um crush famoso.
Um crush famoso. Eu esqueci o nome dele. O Damon, do The Vampire Diaries. É meu crush da adolescência famoso. Tomb Raider, você?
Não, teve aquela menina da novela O Segredo de Anitta, eu não lembro o nome dela. Que era uma minissérie que passava no final da noite, assim, na Globo. Eu só via o começo e mandava dormir.
Mas pelo jeito a cidadania é Lisboa, famoso.
Né? Mel Lisboa, acho que é.
Qual emoji você mais usa?
É. Uma foca ou é um leão marinho, eu não sei.
O meu é... Eu uso dois. Ou um que é só um sorriso com uma lágrima caindo do olho. E um outro que é um sorriso forçado, assim, mostrando todos os dentes.
Um lugar pra voltar.
O Itacaré.
Um é difícil, velho. Vou chutar Pipa, no Rio Grande do Norte.
E pra finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
Não pode faltar na minha mochila? Cara, acho que é meu notebook. Eu acabo usando ele muito. Ah, meu tapete de yoga. Eu sempre faço yoga todo dia de manhã.
O que não pode faltar na minha mochila hoje, depois que eu conheci, é o meu coletor menstrual. É isso, né?
Queridos, é chegado o momento jabá do Viajar Pra Quê. Conta para os nossos ouvintes aonde eles encontram vocês, como acompanham aí as trajetórias, projetos e tudo mais.
Nós estamos no Instagram, no @mundoaolado. A gente compartilha lá algumas fotos, mais nos stories, contando o nosso dia. Mais de fim de semana, quando somos mais socialmente ativos. E agora começamos com uma experiência nova, um canal no YouTube falando sobre os lugares que a gente passa. Então, também estamos por lá. É Mundo ao Lado também.
Muito obrigado por esse papo. Foi uma delícia falar com vocês. Bruna, Gustavo, foi gostosíssimo, né? A hora passou rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que quem nos ouve gostou. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá.
Muito obrigado, um abraço pessoal, obrigado aí pelo bate-papo, foi uma delícia conversar com vocês.
Obrigada, gente, pelo convite, foi muito bom estar aqui, espero que os ouvintes tenham gostado também.
E lembrando vocês, queridos ouvintes, do nosso podcast novo, Além do Verso, para vocês ouvirem aí as histórias por trás das músicas dos artistas brasileiros, e a gente se ouve no próximo episódio. Um beijo e até lá!
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.